Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português, é a emissão vespertina, neste sábado, 19 de agosto de 2023. Votos de um excelente sábado para todos aqui na vossa companhia. O Liu Saiu está hoje na produção, neste sábado. A apresentação é Dana Guedes. Não esqueça, esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Também em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estamos em Buba com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, a nossa parceira é a rádio Ulera Bando, estamos em São Domingo com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, em destaque os desafios de Angola na presidência da SADEC, falaremos dos preparativos para a cimeira da Cplp em São Tomé e Príncipe. Reconciliação em Moçambique será o tema, como os conselheiros presidenciais na Guiné-Bissau. Serão eles parte de um governo sombra e Cabo Verde regulariza a documentação de cidadãos nas comunidades imigradas, bem como a atribuição de nacionalidade aos seus descendentes. E falaremos ainda aqui com dois jovens que participaram recentemente no programa Mandela Washington Fellowship. Mas por agora vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Uma equipa da União Europeia que observa as próximas eleições no Zimbábue desmentiu este sábado uma notícia de um jornal estatal que alegava o seu envolvimento num escândalo de subornos. Citando fontes não identificadas, o diário The Herald noticiou na sexta-feira que uma equipa da comunicação da União Europeia se reuniu com 18 jornalistas e distribuiu whisky e vales de compras para influenciar os jornalistas a fazerem afirmações estranhas que procuram manchar todo o processo eleitoral. Os eleitores zimbabueanos vão às urnas a 23 de agosto para eleger um presidente, deputados e conselheiros do governo local. 12 candidatos estão a concorrer à presidência, mas a competição é essencialmente uma corrida entre o presidente Emmerson Mnangagwa, de 80 anos, e Nelson Chamisa, de 45 anos, num país assolado pela corrupção, inflação, pobreza e desemprego. Uma delegação do bloco da CDAO da África Ocidental chegou ao Níger neste sábado procurando uma solução pacífica e não militar depois de oficiais superiores do exército terem tomado o poder num golpe de Estado. A delegação liderada pelo antigo presidente nigeriano Abdul Salami Abubakar chegou à capital ao início da tarde, um dia depois dos chefes militares da CDAO terem anunciado que estavam prontos a intervir para repor o presidente deposto. A Rússia lançou um ataque noturno com drones contra a Ucrânia, tendo 17 dos veículos não tripulados sido dirigidos para locais no norte, centro e oeste da Ucrânia, informou a Força Aérea Ucraniana neste sábado. A Força Aérea Ucraniana disse ainda que conseguiu abater 15 dos 17 drones Shahed de fabrico iraniano. A Ucrânia, entretanto, saudou a decisão dos Estados Unidos de permitir que os aliados Dinamarca e Holanda enviem caças F-16 para a Ucrânia. Hoje, dia 19 de agosto, é o Dia Mundial da Ajuda Humanitária e este ano é comemorado numa altura de risco acrescido para os milhares de trabalhadores humanitários que arriscam as suas vidas todos os dias para ajudar milhões de pessoas afetadas por conflitos, catástrofes naturais e provocadas pelo homem. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, afirma que até agora, este ano, 62 trabalhadores humanitários foram mortos em crises em todo o mundo, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2022. Para mais notícias e desenvolvimento destas que acabei de ler, por favor, vá a www.voaportugues.com.
A circulação de pessoas, a segurança e a industrialização são apontados como desafios de Angola na presidência da SADEC. Para falar sobre o assunto, ouvimos a jurista Margaret Nanga, o especialista em relações internacionais Nkikinamo Samba e o analista político Agostinho Sicato.
Angola assumiu pela terceira vez a presidência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, diante de desafios que passam inicialmente por se organizar internamente para vencer a grave crise económica e social que está a deixar muitos angolanos na pobreza extrema. Assim pensam a maioria de observadores que questionam o legado deixado por Angola a quando dos dois mandatos, cujo impacto dos programas aprovados não se refletiram na vida das populações da região. Segundo as observações que são feitas por vários especialistas de relações internacionais, a constante apetência de Angola em liderar as organizações regionais e sub-regionais tem sido um desperdício e mais tem valido para um exercício de charme e vender uma imagem que esconde as várias dificuldades que o país ainda enfrenta para satisfazer as necessidades das populações. O presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, João Lourenço, chamou a atenção para a recorrente preocupação coletiva sobre as contribuições anuais dos Estados-membros para se executar todas as iniciativas da organização. Por causa destes e de outros incumprimentos, um grupo integrando vários movimentos sociais cívicos da região austral estiveram reunidos em Luanda, em paralelo com a cimeira de chefes de Estado da SADC. Na declaração, os participantes reiteraram as suas preocupações sobre os impactos negativos das políticas económicas neoliberais em todos os países da região da SADC. Margarete Nanga, do Movimento dos Povos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, fala dos altos níveis de erosão dos direitos sociais, cujo padrão de vida das populações da região é deplorável.
Especialmente os direitos e liberdades fundamentais, a começar pelos direitos sociais, cuja ideia, não é, estabelecida pelo Comitê na altura das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, hoje Conselho de Direitos Humanos, cuja ideia da existência de um padrão mínimo de vida, de um padrão adequado de vida, não é, hoje na SADC, digamos assim, esta categoria analítica e de construção progressiva de direitos sociais está em erosão. Seja pelos altos níveis de pobreza que assistimos na região, como pelos graves índices de desemprego e ainda pelo exacerbar das disfuncionalidades de um sistema social público, saúde, educação, proteção social. Em vários países da SADC, estes três setores estão em declínio progressivo, estão a piorar o seu funcionamento. Os direitos fundamentais também estão sob ataque na região, porque de um tempo a esta parte temos estado a verificar a restrição do espaço cívico. E isso está a ser feito através da securitização do Estado, militarização da intervenção do Estado, através da intimidação e perseguição de ativistas cívicos, de vozes críticas, de opositores políticos, e quando eu digo a intimidação e perseguição, muitas das vezes acabam mesmo em prisão, não é? Este restringir do espaço público está também a acontecer por meio de leis. Angola e Moçambique são bons casos disto. A lei das ONGs, não é? que o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos tem estado a fazer uma advocacia muito relevante. Para quem não sabe, estas leis são leis que em Angola e em Moçambique, inclusive, foram propostas pelos partidos governantes e passaram pelo Parlamento. Em Angola ainda está em discussão. E cujo conteúdo sugere que o governo deve instituir um departamento que controle as organizações da sociedade civil e que depois daquela lei as organizações da sociedade civil passam a intervir sob orientação deste departamento ministerial, violando os princípios da liberdade associativa que tem como regra principal a autonomia do funcionamento destas organizações com base na liberdade deliberativa dos seus membros.
A jurista e ativista cívica Margarete Nanga denuncia, por outro lado, aquilo que chamou de limitações de vozes críticas, principalmente no espaço público e nas redes sociais. Uma realidade que diz estar a expandir-se um pouco por todos os países da região, com destaque para Angola e Moçambique.
Há também um ataque ao espaço cívico por meio daquilo que nós chamamos de cyber laws. Em Angola, não sei se esse projeto avançou, mas em países como, eu penso que é Suatini ou Lesoto, há leis sobre o cybercrime, né, cujo conteúdo é de cada vez mais limitar também a intervenção no espaço online de vozes críticas, de ativistas e de opositores políticos, instituindo e legalizando mecanismos de cybervigilância. Então, vigiar as contas no Facebook, vigiar as contas no Twitter e criminalizar, digamos assim, opiniões que são emitidas nestes meios. Os direitos fundamentais estão sob ataque porque muitas vezes o exercício de liberdades fundamentais na região acaba com a criminalização destes atos pelo Estado. Vimos isto em Eswatini. Neste momento encontram-se presos políticos, encontram-se presos ativistas cívicos, pró-democracia. Foi morto Tulani Maseko, que era um advogado, membro de uma rede, de uma colisão de organizações em Eswatini, que advogava por reformas democráticas no Estado. Aliás, o outro pressuposto é que este Estado assenta na ideia de um poder controlado. Não é só um poder limitado, é um poder controlado. Controlado do ponto de vista horizontal, ou seja, então vão existir vários poderes. O poder não vai estar concentrado apenas num líder político, mas o poder vai ser dividido entre vários titulares. E esses titulares vão controlar-se uns aos outros. Então, a ideia do controlo, daí existir o presidente, os deputados e os tribunais. Mas para além desse controlo horizontal, que é um controlo interorgânico e há inclusive o controlo interno de cada órgão, aí vemos o papel das inspeções, não é? Há também o controlo vertical, que é o controlo dos cidadãos, dos governados para com os governantes. E por que existe esse controlo? Porque os governados é que efetivamente são o dono do poder soberano.
Olhando para os objetivos que estiveram na origem da criação desta organização subregional, o especialista Kinkinam Tussamba sublinha a estabilidade da região como fatores positivos e aponta o ambiente de pressão que a presidência angolana vai enfrentar nos próximos meses.
Em parte sim, por quê? Porque se nós tivermos em leve conta, sobretudo comparando com as sub-regiões, e aqui faço menção à CDAO, em termos de estabilidade política, a saber que tem uma estabilidade tanto quanto razoável. Não vamos aqui dizer tanto quanto efetiva na medida em que, na perspectiva de John Galten, quando faz menção sobre a paz, divide em duas partes, uma paz negativa e a paz positiva. E na perspectiva dele, a paz negativa vem a ser apenas o calar das armas. Mas ainda há outras situações que levam para a paz positiva, que é a satisfação das necessidades básicas da sua população. Então pensamos nós que, apesar de existir essa paz negativa, que é o calar das armas a nível da SADEC, diferentemente da CDAO, onde de forma sucessiva nós vamos assistindo golpes de Estado, pelo menos não temos este problema na SADEC, mas já tivemos. Mas há outros problemas que têm que ver com a paz positiva, que é isso que deve ser trazido aqui à tona, essa satisfação.
Aqui também podemos fazer a colação à própria integração regional, que é muito reclamada, em que os países da região nem sempre trocam parcerias comerciais para a satisfação da necessidade das suas populações.
Sim, não se efetiva na sua plenitude, porque a questão da paz deve ser acompanhada com a questão da segurança, e nenhum investidor queira investir, fazer aquela petição, num país ou num Estado onde há insegurança. E a questão da integração na zona de livre comércio a nível da SADEC ainda é uma questão que vai continuar a ser debatida, na medida em que é preciso, e um dos elementos da integração é que se garanta realmente a segurança, ou seja, essa segurança interna, porque depois aquilo que muitos defendem, sobretudo em termos de geopolítica, geoestratégia, é preciso salvaguardar realmente aqui os espaços. E Angola ainda não efetivou, quer Angola, quer a República Democrática do Congo, ainda se discute a questão da integração da zona de livre comércio, porque é preciso aqui abdicar-se de algumas tarefas aduaneiras que Angola ainda não fez, e é preciso preciso aqui perceber que quando fala-se da globalização, há uma máxima. Se você não acompanha a globalização, acaba sendo globalizado. Ou seja, é preciso que Angola olhe para essa perspectiva. Aqui sim, já entrando na questão...
Sim, estamos a falar já da presidência de Angola.
Sim,
presidência
de Angola.
Portanto, a perspectiva é tentar perceber o que é que Angola vai trazer de novo, uma vez que não é a primeira vez que assume a liderança ou a presidência desta organização.
Sim, penso que vai sentir uma pressão, essa pressão vai ser positiva, na medida em que Angola poderá realmente ou integrar-se já a 90%, ou então 90%, porque é preciso, porque a integração vai trazer benefícios, não apenas para outros países, mas também para Angola, porque a livre circulação de bens e de pessoas é fundamental e influencia positivamente naquilo que é o crescimento socioeconômico dos próprios Estados.
Para o especialista Kinkinam Tussamba, a livre circulação de pessoas e bens a nível dos países membros da região é outro desafio colocado à presidência angolana, para além da captação de financiamentos para desenvolver as respectivas economias.
Sim, ainda é um problema. Ainda é um problema muito sério, porque nós temos ainda a questão da segurança. E quando fala aqui da segurança, é só nós olharmos aquilo que nós vivemos a nível interno. Nós temos um problema muito sério. Não conseguimos circular livremente em função de amigos alheios que realmente rondam o nosso país. E a questão também da segurança temos que olhar na perspectiva externa, que partilhamos a fronteira com o Congo Democrático, que ainda vive uma instabilidade política. Tudo isso influencia, mas pensamos, acho que é preciso aqui se ter a iniciativa. E Angola, com a sua presidência, apresenta aqui um elemento fundamental. Mas só que esse elemento fundamental, nós temos que ver na prática, é essa expectativa que nós podemos aqui criar, que é a abordagem sobre o capital humano. É fundamental isso, na medida em que nenhum Estado vai desenvolver-se se realmente não conseguir investir no homem. É preciso que haja aqui investimento no homem. E a questão do próprio financiamento, ou seja, o investimento no homem vai fazer com que se possa atrair o financiamento. Por quê? Porque são os homens que vão criar realmente aqui os projetos, esses projetos, e que depois vão influenciar na criação aqui, ou seja, trazer o financiamento e a mudança exatamente de paradigma. Por exemplo, a saber que tanto quanto proativa na negociação com outras potências a nível mundial. Então, pensamos nós que a presidência da Angola tem essa responsabilidade, por um lado. Por outro lado, tem a questão também da própria industrialização. Agora, nós ainda temos problemas muito sérios a nível da SADC, que tem que ver, e quando fala SADC, vai falar no continente em si, a questão da produção, ou seja, alguém dizia que nós consumimos aquilo que não produzimos e acabamos produzindo aquilo que nós não consumimos. E quando estamos a falar da industrialização, é na intenção de tornar a zona autossuficiente e nós ainda estamos aquém.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato identifica interesses que considera externos e têm inviabilizado o desenvolvimento da organização e dos países membros.
A SADC e as outras organizações, independentemente dos seus objetivos, têm a mesma forma de atuação. Por quê? Porque é preciso olhar para as gênesis. É preciso olhar para as pessoas, quem são os líderes destas organizações. E vamos perceber que, se olharmos, se entendermos que a constituição desses países, dessas organizações, é dos países, e olharmos para a soberania desses Estados, vamos perceber que essas organizações, como é a SADC, por exemplo, não conseguem avançar porque há outros interesses que não permitem que avance.
Que interesses são esses que o doutor eventualmente pode identificar?
São a olho visível. Primeiro, porque há interesses externos. Há grupos externos que financiam essas organizações e, portanto, ditam as regras, os famosos doadores. Esses ditam as regras. São eles que constroem os edifícios.
Isto, de alguma forma, condiciona a independência destas organizações regionais?
Não só as organizações. Primeiro, começando pelos Estados. Os Estados não são independentes. E as suas organizações também não é possível ser. E porquê? Porque essas organizações não têm autonomia de execução. Essas organizações, para cada assunto de seu interesse, precisa pedir opinião externa. E a opinião externa, também da comunidade internacional, e quem é a comunidade internacional que estamos a falar, é os Estados Unidos da América, é o continente europeu, portanto os países que estão na União Europeia. Portanto, esta é a famosa comunidade internacional, são esses que detêm os interesses nestas organizações. Portanto, ditam os programas, ditam as regras, e depois aparecem com dinheiro e financiam essas organizações.
Aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, Dr. Agostinho Sicato, é que pela primeira vez nesta cimeira da SADEC surge uma cimeira paralela, que é constituída por organizações da sociedade civil que entendem que os assuntos da região não devem estar exclusivamente ser abordados pelos estadistas de respectivos países. É preciso também haver alguma inclusão, e então eles decidiram olhar para as questões que preocupam os povos da região e discutir em paralelo com esta cimeira que os estadistas da SADEC estão a analisar.
Toda a discussão que se faça a respeito da inovação poderia ter sido boa, mas não terá eficácia, porque a eficácia disso dependerá da vontade política destes. E os nossos dirigentes desses países não têm capacidade, por mais que tenham vontade política, não têm independência suficiente para poderem executar. Porquê? Porque estão dependentes de outras forças, de outros países, daqueles que financiam.
Finalmente, Agostinho Sicato falou da aptência de Angola em liderar as organizações regionais e o legado que tem deixado durante os respectivos mandatos.
Angola nem consegue valorizar o Kwanza, vai conseguir transmitir o Kwanza para eles. Então, nós temos problemas de base, nós temos problemas estruturais. Nós temos em Angola dificuldade ainda de dar de comer às pessoas. As pessoas estão comendo um contentor. Então, quem tem dificuldade de dar de comer os seus em casa, como é que vai alimentar o continente todo? Na verdade, é mesmo para um charme. Aliás, nós estivemos na CPLP. O que é que nós fizemos de concreto? Qual é o nosso balanço? Portanto, na prática, o que é que fica no currículo de quem dirigiu a organização, depois o grupo de uma entourage de amigos que estiveram à sua volta, aqueles que beneficiaram financeiramente ou de outra forma da permanência dessas elites, é isso que acontece. Mas de concreto, para a mudança, agora também não muda. Porque tem de ser o continente, portanto, os líderes, as lideranças todas. Nós podemos ter 4 países, 5 países ou 10 países no continente africano que estejam em condições.
Agostinho Sicato, Quintina Mutusamba e Margarete Nanga foram os convidados desta edição.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está no Instagram, no YouTube, no Facebook, na plataforma X, e estamos na internet voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Voz da América, estamos a transmitir desde Washington, sábado 19 de agosto de 2023, para todos os votos de um bom sábado, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina, em português, da Voz da América.
cappello di Tepego. Wanna feel the pillow, get up, put your hands on stop. Basta girls in the pillow. Wanna feel the pillow, get up, make a move in this club. Macavelli in the pillow. Wanna feel the pillow, get up, put your hands on stop. Basta girls in the pillow. Wanna feel the pillow, get up, make a move in this club.
Minha vida make move, minha vida make money. Money. Macavelli life so funny. Charuto cubano, real, hoje o meu carro não me engano. Quando o entro, todo tipo grita. O rei está a chegar, Macavelli está no trono, o Fulvano está a chorar. Fora quem não tem para mim dinheiro não faz falta. Armado e milionário, te transformo no meu guarda. Entra em discoteca, pego uma boneca. As damas mais bonitas daqui chupou uma beca. Um dedo está fodido, o dia é bombar. As damas vão estirar, põe a máquina a funcionar. Rabosa, rabosa, o povo está a gostar. E nós o som está a bater e uma sagão a rebentar. Follow me, we gotta move, no stop. We wanna everybody make a movie this club.
Yeah! Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club. Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club.
My niggas stand up for respect. Come on, in a lot of VIP, stop a man, watch it alone. Then the farmer wears a dime. I want your flow, in your flow, on your rapping marijuana. Come on. I'm a master, the West Coast superstar, master girls, I'm a hustler. You know my story, my girls, my glory. I make a rap, so my girls, the prophet of my Deus. Nigga, follow me. It's all in the guns. Put your hands like in the hand, I'm a very long time.
So crazy.
I'm a very long time. Put your hands like in the air. Master girl, make a party in this town. Put your hands like in the air. Trabalho com banhura, custa de boa reação. Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club. Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club.
No som pego vivo, niggas tudo fica mudo. Pega da mansada, eu tô com o cão na cindifúria. Yeah. Pernas e dúvidas, tudo vem a mão. Pega mama, fica branca, sutiã, um animal. Pura posição 90 graus. Nada de fundo com o amigo tem de sal. Não, cabe tanta purina, apanhar. Drama tenta por uma pegada, um puribalha, racatão. See you after, é back to my place, uma John Walker. Encontro na canal, drama sobre o tipo Europa, curto apertado, tatuado, saca mama com seu fio dental. Bebe o microfone, quem te sigo contente. Leva seu mostrado, deixa o mano presidente. Put your hands up, essa mão riba. Eu curto em meu ambiente.
Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club. Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club.
Rapaziada, basquete, cantor minha Ismael, número aqui no microfone, mas pega a voz em grafite.
Внимание, ребята, тут у нас сейчас очень большая вечеринка. Тут прям сыграет с Фоня, Мастодаузы, Макавеллы. Приготовь скоро.
Я не просто рэпа, понимаю, как у Фоня вечеринка. Ты не можешь здесь меня остановить, слышал много тут настоящий черный рок. Мастодаузы не билдинг, без него лучше марихуана. No money, no stress. Forever you wanna see, I'm in the best.
Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club. Macavelli in the field. Wanna see the people get up, put your hands on stop. Master girls in the field. Wanna see the people get up, make a move in this club.
Yeah, so much better. So I couldn't know where I'm going.
Não. 19 de agosto de 2023, esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, na produção está Lio Sail. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. onde a média é 1530. Na internet estamos em boaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também a FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Podemos também ser escutados em FM na Guiné-Bissau, um pouco por todo o país, em Bissau, é a Rádio Pidjiguiti, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5, em Gabu, é a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, em Bubé, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Lero Bando, estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária Casumai, e em Catiú, estamos com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui preparativos para a cimeira da Cplp em São Tomé e Príncipe. Comissão da Reconciliação em Moçambique foi proposta. Cabo Verde vai fazer justiça aos imigrantes e vamos ter aqui também uma conversa com dois participantes no programa Mandela Washington Fellowship sobre liderança em vários setores. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigada, Ana. São agora 13h31 na capital americana, Washington, D.C. Uma equipa da União Europeia que observa as próximas eleições no Zimbábue desmentiu neste sábado uma notícia de um jornal estatal que alegava o seu envolvimento num escândalo de subornos. Citando fontes não identificadas, o diário The Herald noticiou na sexta-feira que uma equipa de comunicação da União Europeia se reuniu com 18 jornalistas e distribuiu whisky e vales de compras para influenciar os jornalistas a fazerem afirmações estranhas que procuram manchar todo o processo eleitoral. Os eleitores zimbabueanos vão às urnas a 23 de agosto para eleger um presidente, deputados e conselheiros do governo local. O presidente Emmerson Mnangagwa, de 80 anos, vai concorrer novamente e tem como principal opositor Nelson Chamisa, de 45 anos. Uma delegação do bloco da CDAO chegou ao Níger neste sábado procurando uma solução pacífica e não militar depois de oficiais superiores do exército terem tomado o poder num golpe de Estado. A delegação, liderada pelo antigo presidente nigeriano Abdul Salami Abubakar, chegou à capital ao início da tarde, um dia depois de os chefes militares da CDAO terem anunciado que estavam prontos a intervir para repor o presidente deposto. A Rússia lançou um ataque noturno com drones contra a Ucrânia, tendo 17 dos veículos não tripulados sido dirigidos para locais no norte, centro e oeste da Ucrânia, informou a Força Aérea Ucraniana neste sábado, que disse também que conseguiu abater 17 dos 17 drones Shahed de fabrico iraniano. O Dia Mundial da Ajuda Humanitária, que é hoje dia 19, é comemorado este ano numa altura de risco acrescido para milhares de trabalhadores humanitários que arriscam as suas vidas todos os dias para ajudar milhões de pessoas afetadas por conflitos, catástrofes naturais e provocadas pelo homem. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, afirma que até agora, este ano, 62 trabalhadores humanitários foram mortos em crises em todo o mundo, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2022. A capital dos territórios do noroeste do Canadá está praticamente deserta, depois de quase todos os residentes da cidade de pouco mais de 20 mil habitantes terem fugido quando o enorme incêndio florestal ardeu nas proximidades. A sul, na Colúmbia Britânica, milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas enquanto os bombeiros combatem um incêndio crescente que atingiu residências. O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, declarou o estado de emergência em toda a província em resposta a incêndios florestais sem precedentes na noite de sexta-feira. Pode continuar connosco, ler estas e outras notícias em www.voaportugues.com. Eu sou a Mayra de La Salete e desejo continuação de um ótimo sábado.
Estas as notícias que fazem história neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
São Tomé e Príncipe acolhe em finais de agosto mais uma cimeira da Cplp. O lema Juventude e Sustentabilidade é o tema que foi escolhido pelas autoridades no arquipélago que acolhe pela segunda vez o encontro que reúne chefes de Estado e do Governo dos 9 países membros da comunidade lusófona.
É uma corrida contra o tempo. Até 27 de agosto tem que estar tudo pronto para receber os chefes de Estado e de Governos da Cplp. Angola, Guiné Equatorial e Portugal contribuíram com cerca de 3 milhões de dólares para os preparativos e obras de reabilitação de estradas e edifícios da capital do país. Os santomenses estão satisfeitos por ver o país a mexer com obras e mais movimentações nas ruas da capital.
A tapagem dos buracos, a iluminação pública, vem de uma certa forma dar um outro aspecto à nossa cidade. Eu penso que a imagem não é só quando a gente recebe visita. Nós não podemos lavar a nossa casa só quando temos visita. A casa tem que estar sempre limpa.
E a quem desejaria que houvesse cimeiras com mais frequência em São Tomé e Príncipe?
Com essa cimeira estamos a ganhar, a população só sai a ganhar, né? Tendo em conta mais iluminação, boa estrada, mais infraestrutura, reabilitações de alguns lugares de lazer.
É a segunda vez que o país acolhe o evento que de 12 em 2 anos reúne os chefes de Estado e de Governos dos países membros da Cplp desde 1996. Juventude e sustentabilidade é o tema escolhido pelas autoridades santomenses. Calixto Nascimento é presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe.
É muito difícil quando nós estamos a falar de sustentabilidade, onde esta ou aquela pessoa passa fome, o aumento da pobreza é muito complicado, mas é preciso nós encontrarmos um meio termo.
Edneuza Borges é presidente do Conselho Nacional da Juventude. Ela não tem dúvidas que a defesa do ambiente e o uso racional dos recursos são fundamentais para o desenvolvimento das nações.
Se nós todos estivermos unidos por uma só causa, com um só objetivo, nós conseguimos sim atingir a sustentabilidade. Temos que cuidar do ambiente, porque hoje em dia com as alterações climáticas nós estamos a ver algumas mudanças mesmo aqui a nível de São Tomé. Isso não acontece só em São Tomé, acontece no mundo todo. Então temos que dar uma maior atenção na questão do ambiente.
Nas ruas de São Tomé, é grande a expectativa à volta do tema da cimeira.
Uma vez que vamos falando de jovem, da comunidade da Cplp, que isso contribua para o avanço, né, da juventude, da mudança de mentalidade, que possamos ir para a frente.
Juventude, prosperidade e sustentabilidade, palavras que vão marcar a 14ª cimeira da Cplp em São Tomé e Príncipe. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Em Moçambique, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos propõe a aprovação urgente de uma lei que torne mais fácil o processo de reconciliação nacional das zonas afetadas pelo terrorismo em Moçambique. Luís Biton diz que sem essa lei, as feridas provocadas pelos ataques terroristas poderão não sarar muito.
Uma legislação que promova a paz verdadeira e torne mais fácil o processo de reconciliação nas zonas afetadas pelo terrorismo em Moçambique é o que defende Luís Biton, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
Esta lei sempre é necessária, em qualquer país. Para quê? Porque o que é mais importante do que perdão é a reconciliação daqueles que vão viver juntos durante muito tempo, nas comunidades. É esta parte que eu digo que as nossas leis sobre a paz, sobre os acordos de reconciliação, temos vários, DDRs, eles devem terminar com um capítulo ou uma lei de inserção. Porque ali só estamos a ouvir, receberam kits, cada um vai à sua comunidade, lá onde ofendeu. Então, quem vai garantir que aquele que foi ofendido lá lhe perdoe, conviva com ele? Quem vai garantir isso? Porque ele não está obrigado com aquelas leis da amnistia a perdoar o vizinho que lhe causou danos. Esse é que é o problema, é que é um vazio. Portanto, é isso que eu estou a tentar sublinhar, de que o ciclo da lei, o mecanismo, não está completo. Ele tem que ir até atingir aquele que sofreu danos concretos pelos atos praticados por aqueles que agora regressam para as suas comunidades.
Uma comissão da verdade, como na África do Sul. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que não tem a certeza se essa seria a solução ideal. Mas para ele, a experiência do Ruanda, cuja população se reconciliou e aparentemente com sucesso depois do genocídio de 1994, que envolveu Hutus e Tutsis, poderia ser útil. Luís Bitone sugere que na elaboração da lei sobre a reconciliação nacional se envolvam, para além de juristas, outros especialistas em outras matérias.
Envolvendo todo o conhecimento nacional, portanto, envolvendo especialidades relevantes. Como dizia, antropologia, para você fazer uma lei penal, a antropologia é essencial, a sociologia é essencial, a psicologia é essencial. E nós temos um mosaico de sistemas normativos, de tradições, que diferem de zona em zona. Tá, para você fazer uma lei geral, é preciso ir ao encontro desses valores e extrair o denominador comum, que vai informar a lei comum. E isso nós não fazemos muito, infelizmente.
E ainda, de acordo com Luís Bitone, não se deve olhar apenas para o terrorismo. Moçambique já viveu outros conflitos e com consequências dramáticas. Por isso, a lei a ser aprovada deve ser abrangente.
Os grandes problemas que hoje na comunidade temos, cada um chamar, você é da MDM, você é da Renan, você é da... É que nós descuramos um pouco esse aspecto. Portanto, desde a guerra de 16 anos e pontos superiores, nós cuidamos muito da amnistia, do perdão, cuidamos muito disto e da paz entre os beligerantes, tanto os atores políticos do conflito, mas não cuidamos sobre os autores materiais. Pelo contrário, o autor material nós só perdoamos e amnistiamos. Se não é que aquilo que você fez, se assassinou 20 pessoas, vai para casa, já ninguém vai lhe perseguir. Isso é, o Estado, o Ministério Público não vai lhe perseguir. Mas será que o vizinho que viu o seu marido, a vizinha que viu o seu marido, ou o vizinho que viu a sua esposa ser, se revê naquele indulto? Naquele perdão, se revela, não. Ele continua magoado. Então, como é que faz? É preciso atingir ele, que este perdão, que é bom, que foi feito, essa amnistia, que atinja aquele cidadão, que ele na comunidade diga sim, sim, agora sim. Provavelmente ele queira só um pedido de desculpas públicas daquele vizinho, que foi um período. Mas quem garante isso? Quem faz isso no processo? Nunca se fez isso. Então, é isso. O que estamos a dizer é, não pode ser depois, é que precisamos de construir que qualquer conflito que nós tivermos seja orientado por este instrumento jurídico.
A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, concorda com a opinião do presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Ana Teles, que já esteve a trabalhar em Cabo Delgado e nas zonas afetadas pelo terrorismo, desenvolveu um plano de longo prazo abrangente de construção da paz sustentável para Moçambique, assente em 10 pilares. Entre outros, o plano contém indicações precisas sobre o que deve ser feito, por exemplo, para se evitar a radicalização e o extremismo violento no país. A neuropsicóloga clínica, que também é perita externa da Comissão Europeia e formadora do curso de pensamento crítico para efetivos da NATO, diz que para se promover a paz duradoura em Moçambique, é necessário que se escute com atenção as comunidades atingidas pelos conflitos.
Os estudos revelam que a amnistia tem-se revelado muito útil para a promoção do abandono do movimento terrorista, mas não pode ser feita apenas dessa forma. A pessoa é perdoada pelo sistema, mas não pela comunidade, que não sabe se pode confiar ou não naquele vizinho. A desconfiança, o mal-estar da população vão levar a que as causas individuais de radicalização se repitam. E o mais certo é aquele elemento voltar para o movimento. Então é necessário criar uma intervenção, um programa de reinserção na comunidade, para que a comunidade possa ter alguma garantia que aquela pessoa refletiu sobre os seus erros e é capaz agora de fazer escolhas diferentes para resolver os seus problemas. Nesse sentido, cada um destes indivíduos pode ser levado a uma comissão após o indulto, pela própria população ou pela família, numa espécie de juizado de paz ou de arbitragem, para que possa pedir perdão e demonstrar que está disposto a redimir-se pelos seus erros.
Ainda segundo Ana Mota Teles, o apoio psicossocial à população atingida pelo terrorismo ainda é necessário e deve ser permanente.
Aliás, o acompanhamento psicológico devia ser obrigatório para todos os que foram levados e forçados a juntar-se ao movimento. Quer dizer, devia ser obrigatoriamente disponibilizado para todos os que regressaram. Falo daquelas crianças e mulheres que foram levadas à força pelos terroristas. Os testemunhos que recolhi em Cabo Delgado falam de verdadeiras torturas psicológicas, de métodos muito estudados e amplamente colocados em prática em África, que levam a desfazer a pessoa por dentro, para voltar a erguer do jeito mais macabro que consegui pensar. Estas mulheres e crianças precisam de encontrar perdão na comunidade para que possam também fazer as pazes consigo mesmas e se possam voltar a fazer pessoas do jeito que eram antes de serem levadas e de terem sofrido tudo o que sofreram. Falamos de execuções sumárias em público, de chicotadas, de mutilações, de beber sangue humano, enfim. Julgo que as comunidades terem um local onde podem apresentar queixa e ambos os lados serem obrigados a se ouvirem, poderá ser muito positivo para todos, desde que todo o processo seja organizado por comissões provinciais, que poderão ser itinerantes pelos distritos, com uma equipa de reinserção com os profissionais de psicologia, direito, ação social, sociologia, antropologia e medicina tradicional africana. Acredito que assim conseguiremos contribuir para a paz sistémica e para o futuro desejado, que os especialistas apontam serem necessários cerca de 20 anos até ser atingido.
A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, a falar à Voz da América. Os ataques terroristas na província norteña de Cabo Delgado começaram em outubro de 2017 e já provocaram o deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas e milhares de mortos. A intervenção das forças de segurança moçambicanas e do Ruanda e também da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral está a ter sucesso e a população deslocada já está a regressar às suas zonas de origem. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Cabo Verde, o governo atribuiu documentos a cidadãos nas comunidades imigradas.
Com a aprovação da nova lei da nacionalidade, o governo, conforme o ministro Jorge Santos, decidiu montar uma equipa técnica que engloba os Ministérios das Comunidades e da Justiça, no sentido de atribuir a documentação às pessoas muitas já idosas e a nacionalidade cabo-verdiana aos seus filhos e netos. Tendo em conta as difíceis condições das comunidades cabo-verdianas em África, Santos explica que o Executivo decidiu levar a cabo uma campanha gratuita que arrancou na Costa do Marfim.
Porque o Cabo Verde quer é fazer justiça, é reconhecer essas comunidades e unir, acima de tudo, unir a família cabo-verdiana da diáspora. Porque tanto se fala da nossa diáspora, que é preciso, de facto, unirmos essa diáspora à volta dos grandes objetivos, que é o desenvolvimento do país.
Para o neto de Brevenses, Rodrigues El Sheikh, residente na Costa do Marfim, trata-se de uma grande medida e os imigrantes e descendentes agradecem.
Muita dificuldade para os compatriotas da diáspora de obter uma segunda nacionalidade. Quando a pessoa precisa de fazer alguma coisa, a gente precisa de ter um documento. Muita dificuldade de abrir uma conta na banco, ter um número de telefone, pagar fatura de eletricidade, sem um documento do país. O governo de Cabo Verde faz uma coisa excepcional para a diáspora.
Descendente de cabo-verdianos e nascido na Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe, Teobaldo Cabral aplaude a medida e diz que se trata de uma excelente oportunidade para a oficialização com a terra dos seus avós.
Eu acho que é extremamente importante, até porque se formos um bocadinho ao passado e a história da imigração conturbada levou a que muitos filhos de Cabo Verde que vieram parar, pelo menos a diáspora, nesse caso São Tomé e Príncipe, havia muita confusão com a questão da documentação. Esta oportunidade de Cabo Verde para os seus filhos e, sobretudo, para os filhos dos imigrantes ou gente de segunda, terceira e quarta geração, como é o meu caso, é extremamente importante porque nos permite, de forma oficial, estar vinculados ao Estado cabo-verdiano, a Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, alguma controvérsia quando o novo governo tomou posse é que o presidente nomeou para seu os conselheiros, vários dos ex-ministros, equiparados a ministros em regalias e ordenados, mas negou ter criado um governo sombra.
Hoje, no ato de posse dos seus conselheiros, uma russiça o embalou. Nega a existência de um governo sombra.
Esse que é um governo sombra. Essa estrutura...
Este não é um governo sombra. É uma estrutura do Presidente da República. É bom deixar isso claro. Porque às vezes gostamos de topar os factos. Se lembrarem bem, em 2006 ou 2007, o Presidente Nino Vieira nomeou Francisco José Fadul e Alamar Anchenhace como seus conselheiros e com regalias inerentes ao cargo de Primeiro-Ministro. Porque foram Primeiros-Ministros. À luz da lei, é o Presidente da República que nomeia e dá a estrutura que quiser. O decreto do Presidente é uma lei.
Esse decreto é lei.
Estava assim a reproduzir as palavras do Presidente guineense. Recordo que no ano passado, o chefe de Estado havia exonerado todos os seus conselheiros e assessores, alegando a contenção de despesas supostamente imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Por isso, o analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas.
O Presidente da República pode até não reconhecer que ele criou um governo de sombra, mas politicamente observando, vê-se que o objetivo é político e vai perturbar não só a estabilidade governativa, mas também vai perturbar o governo do ponto de vista financeiro.
Fontes partidárias consideram, entretanto, que a decisão do Umaro Siso Coimbalo é nomear alguns dos mais importantes membros do seu anterior executivo como conselheiros com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro e ministro, respectivamente, é uma afronta ao atual governo, liderado por Geraldo Martins. Aliás, o jurista Fodemané considera que o decreto presidencial é uma violação do princípio da legalidade.
As regalias de função são diferentes com as regalias da carreira. As regalias da carreira é que quase estão anexadas à remuneração. Agora, as regalias de função são de facilitação, por exemplo, do primeiro-ministro para representação, para deslocar para determinados serviços, para assegurar determinadas atribuições de uma forma autónoma. Então, neste âmbito, como é que se vai atribuir essas regalias para quem efetivamente não está a exercer?
Para o analista político Rui Jorge Semedo, tais nomeações terão implicações políticas na governação do país.
Vê-se que o Presidente da República, habituado a influenciar a governação, e com as eleições de 4 de junho, acabou por perder a influência no governo e optou por uma outra estratégia, né, de formar um governo de sombra, que vai ser capaz, supostamente, de procurar fundos e depois fazer alguma influência. Porque é impensável, num país como a Guiné-Bissau, ter um conselheiro depois equiparado à figura do primeiro-ministro, mas para fazer o quê?
E para inverter esta situação e futuros atos iguais, Rui Jorge Semedo convidou aos novos deputados para criarem leis que definam o número de conselheiros não só para o Presidente da República, mas sim para todos os titulares de órgãos públicos. Essa semana, para a Voz da América.
Dois jovens de São Tomé e Príncipe, Leonel de Carvalho e Kodzo Akoto, que passaram 6 semanas nos Estados Unidos, inseridos num contexto de aprendizagem no âmbito do YALI Mandela Washington Fellowship, afirmam que o programa é fundamental para o desenvolvimento da juventude. O YALA Mandela Washington Fellowship é uma iniciativa do ex-presidente americano Barack Obama que traz aqui aos Estados Unidos centenas de jovens líderes africanos nas áreas de liderança em negócios, gestão pública e envolvimento cívico.
Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco de entrevista da Voz da América. Hoje contamos com a presença de 2 jovens de São Tomé e Príncipe nos nossos estúdios aqui em Washington, D.C. Tenho aqui a Leonilde e o Kodzo. Eles são bolseiros do programa YALI e estiveram aqui nos Estados Unidos durante algumas semanas. Hoje vão partilhar a sua experiência. Vão partilhar também os seus próximos passos depois deste programa intensivo de liderança e desenvolvimento. Olá, sejam bem-vindos.
Olá.
Como é que foi essa experiência durante essas 6 semanas aqui nos Estados Unidos, Leonilde?
Fazer parte do programa YALI é uma oportunidade de fazer conexões e conhecer outras realidades. Muito importante foi o intercâmbio. Eu pude aprender muitas coisas que não sabia, né? Desconhecia dos outros países e com a realidade também aqui dos Estados Unidos, pude abrir a minha mente, ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimentos para poder ajudar no futuro aplicar no meu projeto ali. Quer dizer, o nosso projeto é um trabalho de equipa.
E o Kodzo, qual é a sua área e o que esteve a fazer exatamente aqui nos Estados Unidos?
Estamos aqui como líder da África,
Nós estamos aqui para representar nosso país e também nosso projeto que estamos a desenvolver para desenvolvimento na nossa comunidade. Principalmente para a minha área, por exemplo, isso no reciclagem e para a proteção de ambiente, que é uma das dos problemas que encontramos muitos em todos os países na África.
E a Leonilde é médica. Estava a trabalhar em que projeto exatamente?
O meu programa é sobre engajamento cívico. Então, aí, uma das atividades que contempla o programa é a visita nos hospitais, consultórios, onde podemos fazer conexões e que servirão também para o nosso projeto.
Vocês vieram aos Estados Unidos, cada um tinha o seu projeto, mas chegando aqui, vocês decidiram unir os vossos projetos para um só. De onde é que surgiu essa ideia de unir os vossos projetos?
Sabe que alguma vez quando você decide uma coisa no casa sozinho, quando você sai de casa, você vai ver que você quer, alguém também quer, você tem o mesmo objetivo. Então, nós fomos chegar aqui com a experiência que nós estávamos receber aqui, decidimos de trabalhar junto sobre nosso projeto, porque é um projeto focalizado na saúde e no environnement, porque nosso projeto é um tipo para ajudar o desenvolvimento da nossa juventude, porque são o futuro, porque essa civilização, a educação, essas coisas, são partir de base para desenvolver nosso país e nossa África. Por isso que nós decidimos juntos de trabalhar junto para ajudar algumas coisas aqui na África.
E, Leonilde, vocês decidiram juntar os vossos projetos, mas qual será o papel de cada um de vocês neste projeto, que já é um só?
Ok. Eu, como médica, trabalharei mais na área da saúde, que, como ele já falou, tem a ver com a sensibilização e a educação. E também não deixando atrás, tendo em conta que temos agora problemas com a forma não correta de descartar os produtos, vamos dizer, não quero usar a palavra lixo, porque quando estive em Angola, disseram que não se deve referir a palavra lixo, mas sim resíduos que nós não reutilizamos, né? Então, pensando mais no ambiente, no impacto negativo que tem tido a ação humana, então, vamos fusionar a parte da saúde, que é a educação, que tem a ver com o meu tema, doenças crônicas, mas a parte da reciclagem, né? Que será muito mais vantajoso trabalhar em equipa, embora tenhamos focos diferentes, mas podemos, embora tenhamos focos diferentes, temos um objetivo comum, que é mudar a mentalidade da população, que é o que nós necessitamos no nosso país.
Como outros vários países, estão também, em princípio, têm vários desafios ligados não só à saúde, mas também à educação, ao emprego. Como é que o jovem pode surgir como um agente de mudança neste contexto de vários desafios? Qual deve ser o papel do jovem?
Primeiramente, o jovem tem que ter foco. Buscar conhecimento, aprender o máximo que puder e procurar um trabalho, uma profissão que ele tenha paixão. Porque se você tiver a fazer algo que você não gosta, seguramente a dedicação não vai ser a mesma. Então é bom você ter paixão, estar apaixonado pelo que você faz. E aí, realizar esforços, tudo que você puder para poder aplicar esse conhecimento. E o meu slogan, basicamente, pessoal, é fazer a diferença. É isso que nós precisamos nos jovens, fazer a diferença.
E, Kodzo, a Leonilde falou de fazer a diferença. Mas onde é que o jovem pode buscar essas ferramentas para fazer a diferença?
Cada um tem um objetivo na vida, ou tipo, você tem inspiração. Como ela falou, coisa que você gosta de fazer. Habitualmente, como jovens, quando nós encontramos dificuldade, queremos ir para trás, porque está conseguindo, então tem que deixar. E para realizar essa diferença, que você tem que insistir. Nós que temos dificuldade, as jovens, queremos hoje, nós queremos coisa mais fácil, mas vida não é assim. Então, nós temos jovens, tem que dar força a outras jovens, porque quando eu tenho oportunidade, posso dar oportunidade a outra, alguém para como se vão fazer. Então é muito importante para continuar a fazer o que você gosta e continuar a forçar essas coisas. Forçar é muito importante para chegar onde nós queremos.
Então, sabemos qual é o contexto dos nossos países, sobretudo em África. Creio que África, cada país de África tem potencial. Então, quando as pessoas têm noção, têm ideia de quão importantes são e entendem têm o entendimento de que podem sim fazer grandes coisas, mesmo que seja começando por coisas pequenas. Então eu creio que podemos construir uma sociedade muito melhor.
E assim foi a nossa conversa com estes dois jovens de São Tomé e Príncipe que estiveram a participar do Mandela Washington Fellowship.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.